coisas que foram levantadas, problemas que foram levantados pelo próprio empregador. Ah, mas nós temos trabalhador que faz parte da direção do sindicato, o horário dele de trabalho é diferenciado e nós não temos agora como fazer o trabalhador chegar no horário, assinar o ponto, sair para uma reunião, voltar. Então, nós, com esse problema, estudamos uma maneira de que esse acordo coletivo, sendo negociado empresa a empresa, seria muito mais vantajoso para o empregador e para o empregado. Porque no momento que ele tem um acordo coletivo empresa por empresa, vai facilitar o seu horário. Então, ele pode fazer o dirigente sindical, ele pode fazer o seu ponto diferenciado, sem haver prejuízo para a empresa, sem ela ser prejudicada numa fiscalização. Então, essa parte foi uma vitória de todas as centrais sindicais que assinaram um termo solicitando ao ministro que visse esse lado do trabalhador e que contemplasse com uma portaria para melhorar aquela portaria 1510. Nós tivemos esse acréscimo e que foi muito bom para todos nós. Então, como é sabido que todo empregador, pela obrigatoriedade de assinar ou de ter o ponto assinado do trabalhador, com o REP vai haver uma vantagem muito grande, porque denúncias dos próprios trabalhadores mostravam, e desculpe o termo a ser utilizado, mas foi o termo utilizado pelo próprio trabalhador no ABC Paulista, onde eles colocaram que existia o tal do chupa-cabra. O chupa-cabra é um dispositivo eletrônico que fica arquivado na memória do ponto, que no momento que o trabalhador dá 3-4 horas extra, ele puxa aquelas horas extras e não existe mais aquela hora extra computada. Então, ele não recebe. No final do mês, ele calcula que trabalhou 10 horas extras e quando ele vai verificar no seu holerite ou contra-cheque, ele vai encontrar que tinha 2 horas extras apenas. E onde estão as outras? Ah, pega o sistema, olha e não existe marcado no sistema, porque já existe um outro sistema vendido aos maus empresários, vale colocar, que é o tal chupa-cabra. Então, ele tem, cada vez que o trabalhador chega a X horas, aquelas horas são excluídas. E o que vai acontecer com o ponto eletrônico, com a saída do papelzinho? Mesmo que diga que vai desmatar, haver o desmatamento, há o reflorestamento. Quando a pessoa desmata, também refloresta. Então, nós vamos ter aquele comprovante que no final do mês... Ah, mas nós tivemos na reunião lá na Casa Civil, onde os empresários colocaram, nós tivemos que comprar um balde de lixo maior, porque os trabalhadores estavam... É cômico até. Nós tivemos que comprar um balde de lixo maior porque os trabalhadores estavam jogando fora o papelzinho comprovante. O problema do trabalhador. Isso não existe. O trabalhador ele tem a responsabilidade com ele próprio. Se a empresa é correta, ele pode até jogar fora. Mas, no final do mês, ele se responsabiliza por observar se a hora extra que ele trabalhou ou se, de fato, o seu comprovante é aquilo ali. A sua segurança é aquele papel. Quando ele tiver a consciência de que aquele papel é a sua segurança, ele não precisa guardar durante o ano todo, como alguns disseram. Ah, então agora o trabalhador vai ter que ter mais uma gaveta na sua casa para guardar os papéis e 10 anos que eles trabalhem, 10 anos de papel, não há necessidade. Mensalmente, ele vai conferir. Mensalmente conferido é igual o cartão de crédito. Você faz a compra, você tem um comprovante e no final do mês você paga. Está ali, então sacode fora. Não precisa guardar por 10 anos, nem por 10 meses. Então, você sacode fora o seu papel. Do mesmo jeito, é o trabalhador. Ele confere no final do mês as horas computadas são as horas trabalhadas, então já despreza o papel. Não há necessidade de comprar um balde de lixo maior, como foi a colocação feita por alguns empresários na reunião lá na Casa Civil. Então, esse controle da frequência é importante, porque, como já colocou o o Vanderlei, Vandrei. O Vandrei colocou melhor desempenho, menos acidente do trabalho, e isso é uma realidade. E menos exploração. É uma realidade. O trabalhador, ele hoje não tem a seu favor nada que comprove que ele trabalhou de fato X horas por dia. E a vantagem de abrir novas vagas de emprego, isso é importantíssimo, porque o Brasil cada dia cresce mais, a violência está aí em todos os lugares. E por que vem a violência? A violência vem, a causa é social, é também causa social. E a causa social maior é exatamente a falta de emprego. E se a gente começa a controlar essa falta de emprego, ampliando essas vagas, nós vamos reduzindo. E como também o Vandrei coloca, são 3 famílias por mês a serem desestruturadas por conta de excesso de trabalho. Nós estamos vendo que um dos pontos mais importantes não é só colocar as dificuldades, mas nós temos que colocar as vantagens também. As vantagens que acontecem com o ponto eletrônico sendo, de fato, registrado e acompanhado por quem está dispondo o seu trabalho em determinadas empresas. Nós sabemos que no Laranjal muitas laranjas estão podres, muitas, não só algumas. E quando uma está ruim, começa a minar, e isso é muito difícil de você controlar. Nós sabemos que não é só a pequena empresa, a média e a grande empresa também é factível de acontecer esses problemas com o chupacabra, porque a denúncia dos trabalhadores que a nós foram feitas era exatamente de empresas grandes, empresas que têm um lucro excessivo e que não havia, no nosso entendimento, necessidade de chegar a tão pequena infração para ela e para o trabalhador tão intensa, uma vez que está sonegando o seu direito de receber por aquilo que ele produziu. Não é obrigatório o ponto eletrônico. Não é obrigatório o ponto eletrônico, independente do tamanho da empresa. Mas é importantíssimo que, como a faixa de pedestre aqui também foi colocada, a educação que foi dada ao motorista brasileiro seja dada também ao empresário brasileiro, para que ele saiba que, trabalhando de uma maneira correta, todos seremos privilegiados. Porque o que existe de corrupção, o que existe de roubalheira, o que existe é exatamente essa educação que a gente não teve. Então, a gente se acha no direito de roubar uma hora do trabalhador, porque não é nada demais. E o trabalhador se acha no direito, não é no direito, na pressão de dar aquela hora para o empresário, porque se não fizer, ele vai ser demitido também. Ou vai ser mal visto, ou fica na pressão, ou fica sendo uma pessoa hostilizada por não estar dando ao empresário aquela hora de trabalho. Então, eu acho que a lei ela vai disciplinar esse ponto eletrônico. Essa utilização do registro, para nós, é de real importância. Mesmo que o trabalhador, por enquanto... Desculpem. Mesmo que o trabalhador, por enquanto, ainda não tenha a educação de guardar, de controlar as suas horas trabalhadas, ele terá, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, quando ele começar a perceber que aquilo ali representa dinheiro a mais no seu contra-cheque no final de cada mês. Então, dá o direito ao trabalhador de conferir o seu horário trabalhado. Esse aí é um dos pontos mais importantes que nós achamos. Até vai desafogar um pouco ao Ministério do Trabalho e também aos desembargadores, não é? Porque se você tem como comprovar que você tem aquela hora trabalhada, vai ficar muito mais fácil, porque antes só quem podia dizer se você deu ou não a hora trabalhada era o empregado. O empregador não tinha a palavra dele, mas ele não tinha como comprovar que deu aquela hora extra e ficava a cargo do juiz determinar se deu ou não deu. E ele, com o comprovante que, de fato, trabalhou aquelas horas, vai ficar muito mais fácil para que o trabalhador tenha o seu direito e o seu direito garantido, não é? Isso vai facilitar por demais. com esse comprovante, o maior controle no final de cada mês e desprezando, como já falei anteriormente, os seus papeizinhos, né? Além do registro que a gente tem observado, que o Inmetro, de fato, deve participar, se não o Inmetro, qualquer um outro que vá referendar, que vá mostrar que, de fato, aquele aparelho utilizado ele é inviolável. Porque vai evitar o tal do chupa-cabra. E programas outros que estão sendo... E foi vendido, inclusive foi dito nas nossas reuniões por empregados que havia uma empresa que estava vendendo um software para os empregados colocarem nos registros de ponto, onde eles poderiam fazer de maneira tal que mexeria e não havia nenhuma comprovação de que, de fato, foi mexido ali o horário do trabalhador. Então, isso é muito importante, que essa inviolabilidade seja, de fato, contemplada. Seja contemplada, porque aí nós teremos garantia duplamente o papelzinho e nós teremos também a inviolabilidade da máquina. A maior facilidade também na fiscalização. Isso é um ponto importante. A fiscalização, como disse o desembargador Luiz Alberto, você chega lá, se ele assinou, bateu o ponto, mas na hora voltou para o trabalho, a fiscalização chega, ele não tem como modificar. Já foi feito... Já vou terminar. Então, já foi feito a observação de que ali, de fato, está havendo uma utilização indevida do horário de lazer do trabalhador, dispondo o seu horário em vez de estar com a sua família, ou então até no trânsito, muitas vezes, para chegar um pouco mais cedo em casa, ele está trabalhando, dando um pouco mais do seu sacrifício àquela empresa. Então, nós estamos aqui como a central, nova central dos trabalhadores, favorável a portaria e a sua aplicabilidade de imediato. Nos surpreende, de fato, essa prorrogação sucessiva da aplicação da portaria. Isso nos surpreende. Na última reunião lá na Casa Civil, ficou definido que a portaria entraria em vigor imediatamente. Então, agora vai para o próximo ano. E nós esperamos que esse improrrogável, de fato, seja improrrogável. Que não haja mais a necessidade de dar mais tempo, porque é de 2009, nós vamos para o ano estar em 2012. Quanto tempo para se organizar, não é? Então, o trabalhador ele tem que se organizar de imediato. E o ônus cabe, de fato, ao empregado, ao empregador. Não cabe ao empregado o ônus de comprar o aparelho. Não cabe ao empregado o ônus de colocá-lo em lugares fáceis, de ter um, ou 10, ou 12, ou 5, o que for necessário para que possa contemplar. Então, as filas serão enormes para que os trabalhadores possam. Nós vamos demandar muito mais tempo para o trabalhador bater o seu ponto e pegar depois o seu comprovante e sair, vai aumentar em não sei quantos minutos. Mas não é assim. Coloque mais aparelhos, coloque mais os reps, as impressoras, que vai facilitar muito mais e vai reduzir sensivelmente as filas, evitando, assim, desperdício de tempo e de horário. Eu agradeço a todos a atenção e estou aqui à disposição. O senador, o senhor só me dá uma licença aqui.
Pois não.
Existe. Eu gostaria de ler para os senhores.
Pode ler.
Tomamos conhecimento que tramita nesta casa o projeto de decreto legislativo 593 de 2010, que tem como objetivo sustar os efeitos da portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina o registro eletrônico e a utilização do sistema eletrônico de ponto. O mencionado PDL é proposto por o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Atende tão somente os interesses da parte do empresariado que, sem motivo justificado, relutam à adoção do ponto eletrônico. a portaria 1510, prevista para entrar em vigor a partir do dia 3 de outubro do corrente ano, isso aqui foi feito em setembro, após ser prorrogada em 3 oportunidades, trará vantagens tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Com a adesão do ponto eletrônico, o controle de entrada e saída dos trabalhadores passará a ser mais organizado, já que cada registro efetuado no sistema eletrônico de ponto obrigatoriamente deverá emitir um comprovante. O ponto eletrônico traz uma segurança jurídica maior para as empresas. O aparelho possui uma memória que não pode ser apagada. Assim fica mais fácil para o empregador comprovar as informações alegadas pelos seus empregados. Com isso, a tendência é que as ações trabalhistas diminuam, especialmente ao levantamento de horas extraordinárias. Outra vantagem é a possibilidade de evitar as doenças profissionais e os acidentes de trabalho decorrente do excesso da jornada, ou seja, é uma maior garantia de respeito à jornada máxima, ao horário do trabalho, ao repouso, às férias, aos intervalos, à saúde e ao melhor tempo para o convívio familiar. Diante disso, e em nome dos milhões de representados, a nova Central Sindical dos Trabalhadores conclama o nobre senador e os demais senadores a votarem contra esse PDL 593 de 2010, garantindo esse direito aos trabalhadores, parte historicamente menos favorecida na relação capital-trabalho. Sem mais para o momento, e certo do valioso e elevado espírito de justiça, levará em conta esses relevantes aspectos, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, o presidente José Calixto Ramos, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Para nós foi uma surpresa, um senador no mesmo partido do ministro do Trabalho, contra aquilo que é favorável ao trabalhador.
Só uma adaptação, que o PDT e PDT, né? São do campo trabalhista, mas é PDT e PTB.
Desculpa. PTB, não, isso. Foi PDT, foi PTB. Ministro... Eu que li errado.
Muito bem. Essa foi a senhora Ledja Australino. Australino Silva. Australino. Diretora da nova Central Sindical dos Trabalhadores, que representou o presidente José Calixto Ramos aqui, deixando uma posição muito clara, totalmente favorável ao ponto eletrônico, e leu, inclusive, uma nota da nova central. Pelo que percebi até o momento, as centrais que se manifestaram, todas até o momento, dizem que são favoráveis ao ponto eletrônico, como também as confederações que tiveram dialogando comigo para que houvesse essa audiência pública. Passamos a palavra nesse momento, se já é possível. Podem testar aí enquanto eu leio. Eu quero só autorizar as equipes de reportagem que estão aqui, tanto dos trabalhadores como dos empresários, para realizarem as imagens, entrevistas sobre essa tão importante audiência pública, que é a questão da hora extra no Brasil e a regulamentação do ponto eletrônico. Está autorizado.
Aos tratos e
como o teste já deu certo, nós vamos passar, então, de imediato a palavra ao Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sintroresp, e dizendo que o vídeo é de inteira responsabilidade, como fiz em outros momentos nessa comissão, do painelista e não da comissão. Eu só tive o cuidado, para não que ficasse um tempo muito longo, de ficar exatamente no tema que Vossa Excelência vai falar, e a questão sindical, eu acho que ficaria para um outro momento, para um outro debate. Até porque não estão aqui os representantes desta divergência que existe e que é legítima no movimento sindical. Para Francisco Calazans Lacerda, com a palavra.
Obrigado, senador. Bom, de fato, nós estamos dando enfoque a dois pontos. O ponto é o procedimento da empresa de uma jornada variável que desorganiza por completo a vida do trabalhador. Jornada móvel variável. Já houve pronunciamento do Poder Judiciário sobre o assunto. E eu estou chamando a atenção também porque é preciso que na organização sindical haja critério.
Calazans, me dá só um minutinho, para não interromper depois. O senador Aníbal Diniz está aqui, está com uma delegação de convidados dele.